Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui mais uma vez, ministrando a Tua palavra para os meus irmãos, e assim como o Senhor falou comigo, fala com todos eles, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A paz do Senhor, igreja. Como vocês estão? Tudo bem? Alegres, animados, independente do tempo que está lá fora, da chuva, nós devemos estar sempre alegres, sempre animados. Amém? Um dia meu marido falou assim para mim, você está feliz? Ele tem essa brincadeirinha assim, você está feliz? Meu amor, eu não estou, eu sou. Amém? Queridos, gostaria de apresentar para vocês esta árvore. Talvez a gente, no decorrer da ministração, venha se identificar com esta árvore. Ela é uma acácia, ela não tem nome. Mas ela nasceu num deserto, deserto do Teneré, ou deserto do Saara. E esta árvore, como outras que nasceram junto, mas só ela se destacou, ela foi trazida com uma tempestade de ventos, porque nós sabemos, quem conhece, quem já foi para lá, sabe que é deserto, que é árido, que os ventos são com areia, tempestade de areia. Então, muitas sementes, muitas vidas rolam durante a tempestade de areia. Muito pelo contrário, quando nós pensamos que a tempestade vem para trazer desgraça, vem para trazer assolamento, assolação, muito pelo contrário, às vezes ela vem para trazer vida, às vezes vem para tirar a gente da zona de conforto. E esta árvore que eu estou apresentando para vocês, que eu chamo de árvore do Teneré, ela é uma árvore solitária. A semente dela foi trazida junto com o vento e ela se instalou ali na areia e ela cavou, entrou numa profundidade, juntamente com ela outras sementes também, as quais formavam toceiras. Todas elas nasciam, germinavam, nasciam e formavam toceiras. No decorrer do tempo, da tempestade, do sol, da circunstância, elas vão morrendo. Mas essa árvore, ela se destacou. E as suas raízes foram se aprofundando e ela chegou num poço. A sua raiz se estendeu por 35 metros até encontrar uma fonte de água. Essa fonte de água foi trazendo vida para esta árvore e ela cresceu. E ela se tornou alta, ela não é tão frondosa, tão ampla, tão extensa, tão cheia de folhas. Mas ela cresceu, ela se tornou uma árvore forte, grande, ela é uma acácia. E sabe, queridos, que os pesquisadores, os beduínos, os viajantes, eles se norteavam por esta árvore aqui. Então, a um raio de 200 metros, eles enxergavam, sabiam aonde eles estavam, a localização exata aonde eles estavam por causa desta árvore. Ao redor dela já não tinha mais nada, nem uma toceira, nem um vestígio, nem uma vida, nada. Nada, apenas esta árvore no meio do deserto, se destacando e servindo como farol para as pessoas que procuravam um norte naquele deserto. Então, queridos, quando foi em 1973, um homem, um desses pesquisadores que andavam de caminhão, se embriagou, bateu e quebrou esta árvore, derrubou a árvore. Ela foi retirada dali, os pedaços dela foi levado para o Museu de História e lá a árvore está. No lugar dela, eles levantaram uma árvore de metal, de bronze, de metal, porque eles precisavam ainda ter um norte. Então, aquela árvore fez a sua história. Ainda é chamada da árvore do Teneré, mas de metal e não de vida. O que que eu tiro de ensinamento desta árvore? Durante os anos, muitos anos que ficou ali, ela trouxe conforto, refrigério, norte, o que mais? Sombra, lugar de descanso, onde eles rodeavam os camelos ali, ficavam descansando. Tinha água perto, então ela trouxe conforto, bem-estar. Sozinha ela produzia tudo isso. Sozinha, no meio do deserto. E agora eu te faço uma pergunta. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que sozinho produz conforto, refrigério, palavra de ânimo, de motivação, de bem-estar, é de bem com a vida, é animado, é próspero, é ama as pessoas, ama o próximo como a si mesmo? Você conhece alguém assim? E eu te convido a abrir a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos falar de uma pessoa. Essa pessoa é muito conhecida por mim e por você, é pregada por muitas pessoas, é falada por muitas pessoas, ela é muito rica, esse texto é muito rico, e nós extraímos muitas coisas desse texto. Mas o que eu quero destacar aqui nesta manhã, vamos ler. Naamã, o comandante do rei do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei e pelo seu país. Porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército sírio. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Que será? Num dos seus ataques contra Israel, os sírios levaram consigo uma prisioneira, uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Ponto. Ela foi levada e ficou como escrava da mulher de Naamã, como serva. Quanto tempo? Por quanto tempo aquela menina, aquela jovem, ficou sendo escrava da mulher de Naamã? Vou trazer uma curiosidade para vocês aqui. Quando o exército inimigo cercava a cidade, principalmente os sírios, eles formavam um acampamento ali, ao redor da cidade, e ninguém entrava e tampouco saía, e eles eram obrigados a pedir arrego, porque faltava água, faltava comida, faltava de tudo. E eles ficavam o tempo que fosse necessário, no caso até 3 anos, eles ficavam acampados ao redor daquela cidade que eles sitiavam. E eles levavam consigo pessoas de posse, como escravos. Eles saqueavam a cidade, tomavam todos os bens e levavam consigo aquelas pessoas. Ficava na cidade só os mais pobres, os menos favorecidos financeiramente, os dos, vamos falar numa linguagem nossa, dos rebarde, aqueles que ficam lá nos cantinhos, né, levando a sua vida pacata, humilde, simplesinha, que não tinha muitas posses. Então eles não levavam pessoas assim, eles levavam quem tinha. Por quê? Porque eles queriam saquear. Então, os pobres, para eles, não importava. Não tinham o que eles levarem. Eles queriam saquear e levar os bens daqueles que tinham. E consigo levavam pessoas. E nessa captura, levaram uma jovem, uma menina, uma adolescente, que estava na transição de adolescência, criança, mulher. Nós não temos a idade certa, específica. Segundo estudos, dizem que ela tinha entre 12, 16 anos, por aí. Agora me diga uma coisa, irmãos, o que, que uma menina entre 12 e 16 anos, de 12 aos 15, ela está sonhando? Ela está pensando no quê? Na sua festa de 15 anos? Na sua festa de debutante? Ah, no futuro noivo, no noivo ela tem planos, 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 mil planos. Mas de repente ela se vê capturada e levada e sendo escrava. E aí o que, que eu aprendo aqui? Um dia, ela estava lá, um dia a menina disse à sua patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Assim como a árvore do Teneré, assim como esta árvore, esta menina também estava em território estranho, com povo estranho, com pessoas estranhas. Ele era o homem mais conhecido na Síria toda. O seu exército era implacável. Será que ela foi trazida com carinho? Vamos, mocinha, por favor, me acompanha. Não. Será que ela foi tratada e venha, se sente à mesa conosco, venha jantar, venha fazer as refeições? Não. Será que por algum momento eles proibiram, inibiram ela de ter fé e de orar ao seu Deus, ao Deus de Israel? O que vemos aqui nesse versículo 3 é que ela continuava com a sua fé em alta. Ela continuava tendo fé, ela continuava crendo no Deus de Israel. Tanto que ela foi ousada. Quanto essa menina orou? até falar para a sua patroa que existia um profeta que curaria o seu patrão. E quanto tempo levou para convencê-lo? Então, queridos, o que eu vejo aqui, o que, que eu associo essa menina à árvore? Ela estava lá sozinha, sem pai, sem mãe, sem familiares, ou quem sabe até estava ali, mas longe, cada um no seu canto. Mas ela não deixou nenhum momento de ter fé, de ter força, de ter garra, de fazer a diferença onde ela estava. E onde que ela estava? Cativa. E nós sabemos muito bem, nós conhecemos no ler a palavra de Deus, que eles sabiam bem o que era ser escravo, o que era ser servo. Vamos usar a palavra servo. O que era servir. Era se entregar, era se doar de todo o coração, já que estava, vou dar o meu melhor. Já que estou aqui, já que fui trazida, vim com um propósito, porque aquele que tem fé em Deus, ele vê propósito de Deus em tudo. Nas tribulações, nas dificuldades, nas aflições, ele vê o propósito de Deus em tudo. Se eu estou passando por isso, é porque o Senhor permitiu. Se eu estou nessa situação, é porque o Senhor permitiu. E aquele que tem fé vai além, ele pensa, o que virá depois disso? Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois do caos, vem o refrigério, a reconstrução, vem o melhor. E esta menina estava lá, dando o seu melhor. E ela sabia o que era servidão, e ela deu o seu melhor ali. Vamos aprender algumas lições com essa menina aqui. Primeiro, que naquela época todos eles entendiam então o que era ser servo. Eles eram muito fiéis aos seus senhores. Os servos eram fiéis, independente da circunstância, da condição, de como ele foi trazido e colocado para ser servo. Mas eles eram fiéis. Eles davam o melhor de si. E o mais interessante, que quando eles se davam bem com aquela família, eles se entregavam ainda mais. E sabe, queridos, antigamente, lá no Velho Testamento, nós vemos em Êxodo capítulo 21, que na lei de Moisés, na lei que ele estava colocando para orientar, para direcionar o povo, ele fala sobre isso, sobre o escravo, sobre o servo, que aquele que servisse ao seu senhor, ele serviria durante 6 anos, no 7º ano ele seria liberto, mas aquele escravo que optasse em ficar com o seu senhor, ele teria a sua orelha furada. E todos aqueles que olhassem para o servo da orelha furada, iria olhar para aquele servo, para aquele escravo e dizer assim, uau, esse ama o seu senhor, ele decidiu ficar. Sabe para quem ia a honra e a glória? Não era para o escravo que estava com a orelha furada, mas para o seu senhor. Todos conheciam ele como um bom patrão, um bom mestre, um bom dono de escravo. A honra, a exaltação ia para o dono do servo, o dono do escravo. Porque ele era tão bom que o seu funcionário, que o seu escravo, que o seu discípulo queria ficar com ele. Então eles entendiam bem o que era servir. E essa menina, ela se destacou por isso. Porque ela estava ali e veja as condições que ela estava. Ela serviu de todo o coração e ela não impôs, ela não colocou nenhuma troca, olha, eu falo para vocês, quem cura o meu senhor, o meu patrão, mas em troca você me dá liberdade. Ou em troca eu quero sentar-me à mesa com vocês. Ou eu quero isso, ou eu quero aquilo. Vocês conhecem alguém que barganha? Quanta gente a gente conhece que barganha? Eu faço isso se você fizer aquilo. Eu te dou se você me der. Eu vou se acontecer isso. Vou à igreja, me converto, se Deus mudar a minha vida, mudar a minha história, abrir as finanças, pôr dinheiro na conta, mas não sei o quê, isso, isso e aquilo. Você conhece alguém que barganha com Deus? Você conhece alguém que barganha um com o outro? Eu dou, é para de lá e é para de cá. Eu só dou se você me der. Mas ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela serviu de todo o seu coração. Amém? Ela não impôs nenhuma condição. Ela entendeu que Deus havia permitido tudo isso. Ela entendeu Sabe por quê, queridas? Ela era uma escrava com espírito livre. Porque aquele que é escravo com espírito livre, ele vê propósito em tudo. Você conhece pessoas que murmuram, reclamam, estou aqui, estou ali, mas não faz isso, mas Deus não abre, mas, ai, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas Deus não faz. Ai, eu estou fazendo isso, eu me esforço, mas Deus não faz. Isso se chama murmuração. Quer dizer que você não está fazendo para Deus, você está fazendo com o propósito de arrancar alguma coisa de Deus. Mas ela não fez nada disso. O plano do Senhor não tinha nada a ver com aquela moça. O plano de Deus não tinha nada a ver com ela. Ela não estava em pecado. Ela não precisava se converter. Não era punição para aquela moça. Não era punição. Era o plano de Deus para a vida de Naamã. E Deus estava usando como parte do seu plano. E o plano de Deus, muitas vezes, não tem somente a ver comigo, mas tem a ver com você. Muitas situações nós passamos porque tem a ver com o outro. Muitas dificuldades, aflições nós passamos porque tem a ver com o outro. Você já parou para pensar que você pode ser a resposta da oração de alguém? Sim, você é a resposta da oração de alguém. Deus está ouvindo alguém e está trazendo a resposta através da sua vida. Amém? Segundo, mesmo sendo cativa, ela demonstrou compaixão e se importou com ele. Tinha todos os motivos para ser uma menina amargurada. Tinha todos os motivos para ser uma menina rebelde, malcriada, não fazer as coisas direito. Mas não, ela deu o seu melhor. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 6, versículo 29, onde Jesus diz assim: aquele que ferir a sua face direita dele também a esquerda. Oferecer a outra face significa: não desista, insista até que dê certo, até que a pessoa se converta, até que seja curado, até que seja liberto, até que as portas se abram, até que tudo dê certo. Oferecer a outra face é dizer: Senhor, eu não desisto. Pode bater aqui, pode me derrubar ali, pode puxar o tapete aqui. Posso dizer, ouvir não ali, mas eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Pode vir uma enfermidade assolando tua casa, diga: mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus vive e que essa história vai mudar. Tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de ótica. Ótica cristã, ótica de Jesus, ótica espiritual. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Será que ela foi ouvida de imediato? Ou no início era só uma conversa de menina? Será que ela foi ouvida assim de imediato? Sabe, queridos, nós devemos insistir muito. E será que nós somos capazes de insistir? Ou pensamos logo em desistir? Eu tentei. Eu fiz de tudo, eu fiz a minha parte. Eu orei, eu jejuei, eu falei, eu ensinei, eu orientei, eu fiz a minha parte. Lavei as mãos. No momento em que você lava as mãos, o diabo pega. Quando você lava as mãos, e quando você desiste de algo, de um plano que é de Deus, lembre do que eu estou te falando agora. Quando você estiver desistindo, o diabo já está com a mão dele aparada, esperando você soltar. Insista, não desista, ore, lute com todas as forças que você tem. Não olhe para a circunstância, não olhe para os obstáculos, não olhe para a adversidade. Lute, insista. Terceiro, ela encontrou a oportunidade para expressar o amor de Deus. Deus experimenta e prova os nossos corações para ver até onde nós estamos dispostos. Mesmo diante da situação contrária, mesmo que a situação que ela vivia, mesmo assim, ela não deixou de falar de Deus. Ela não deixou de expressar o amor de Deus. Que amor é esse, pastora? O amor que estava dentro dela. Porque quando, como eu falei, quando nós temos um espírito livre, por mais que o nosso físico esteja cativo a uma enfermidade, a alguma circunstância, a nossa mente, o nosso coração, ele precisa ser livre. o nosso espírito é livre para adorar, para exaltar ao Senhor, para invocar o seu santo nome, para trazer a presença dele e mudar a nossa história, mudar a história que está ao nosso redor, as circunstâncias. Ela entendeu o seu propósito, ela entendeu o seu chamado e ela entendeu a sua missão. Lembre-se, Deus estava usando, não porque ela devia algo para Deus, muito pelo contrário. Para ela ter sido usada desta maneira, ela estava em alta com Deus. Ela estava em alta com o Deus de Israel, ao ponto de levar e salvar um homem tão perverso quanto. Enquanto ela insistia, Deus trabalhava nele, até que conseguiu. Enquanto ela insistia, e ele foi curado. A sua missão, ela concluiu, ela concretizou. E no versículo 15 diz assim, eis que agora vejo que existe Deus em Israel. Foram as palavras de Naamã, após mergulhar no rio e sair limpo. Agora eu vejo que existe um Deus em Israel. Objetivo de tudo isso, missão cumprida. Ele reconheceu que existe Deus em Israel. Talvez você se sinta sozinho, ou sozinha. Eu vou falar no termo sozinho. Quem sabe você vem à igreja sozinho e gostaria de ter mais alguém junto com você. Pode ser que familiares estejam faltando aqui. Pode ser que você veio hoje aqui no culto só com o dinheiro da passagem, ou quem sabe o último vintão de gasolina. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Quantas vezes você se sentiu sozinho na caminhada? Quantas vezes você se sentiu sozinho evangelizando, buscando, trazendo almas? E você gostaria que sua esposa, o seu esposo, os seus filhos estivessem junto com você nesta caminhada, servindo a Deus junto? Quem sabe você busca alguém? Quem sabe você quer alguém que compartilhe a vida com você? Quem sabe você quer alguém que esteja assim do teu lado? Sabe, queridos, vou dizer algo. Não se sinta sozinho em nada do que você estiver fazendo. Pode ser que você esteja orando pela saúde, pelas finanças, pela família, e você luta como se você estivesse sozinho. Como se não tivesse ninguém para te ajudar e para dizer, vai, anda que eu estou contigo. Talvez falte esse impulso, essa pessoa te orientando, te direcionando e dizendo, vai passar, não chore, enxugue as lágrimas, vai passar, eu estou com você, chore aqui nesse ombro, vem cá. Quem sabe? Mas não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista, não abra mão, porque Satanás está com a dele aberta esperando você se frustrar, você se decepcionar e você largar tudo. Não largue. Se coloque em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero que agora, nesse momento, você reflita em situações, circunstâncias, pessoas, na sua vida. Quantas vezes você se sentiu só? Puxa, pastor, eu estou lutando sozinho. Eu vou à igreja. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou no ministério. Eu estou numa célula, eu lidero célula, uma nação. Parece que eu me sinto tão sozinho, tão abandonado. Tem dia que eu, mesmo tendo pessoas ao meu redor, eu me sinto só. Mesmo tendo pessoas falando, gesticulando, fazendo barulho ao meu redor, eu me sinto só, desmotivado, desorientado, sem um norte na minha vida e sem uma pessoa para me dar a direção, para me nortear e para dizer que vai dar tudo certo e que tudo vai passar. Queridos, a árvore do Teneré vivia sozinha no meio do deserto. Lá ela sofria tempestades de areia, pedradas, mau tempo, sol escaldante.
Estou preso.
Sofria tanto aquela árvore, mas ela nunca deixou de produzir o que era bom. Nunca deixou de dar refúgio, conforto, norte. Assim como essa menina também, tirada da sua própria família, da sua própria casa, para servir uma pessoa estranha. Mas ela precisava dar o seu melhor. Mesmo estando sozinha, ela precisava dar o seu melhor.
Não sou digno de desatar a sua.
E sabe, queridos, te digo algo: você não está só. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que te chamou, que te escolheu, que te levantou, que te plantou aqui. Ele te plantou aqui junto dele, para que você produza bons frutos, sombra, refrigério, conforto. Porque é Ele que diz: vem, filho, eu pego na sua mão, você não está só, eu estou contigo. Você não está só, tenho ouvido as tuas orações, o teu clamor. Você não está só. Continue dando o seu melhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor toque nas nossas vidas e que a gente tenha certeza de que o Senhor está conosco todo o tempo, cuidando de nós. E nós vamos dar o nosso melhor, porque nós somos resposta de oração de alguém que clamou. Aleluia, Senhor.
E nele o meu prazer está.
Diga: Senhor, use minha vida. Use minha vida, Senhor. E que tudo que eu estou passando seja para propósito e seja para resposta de oração de alguém.
Eu caminho com a certeza. Ele virá. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Dono dos seus dias,
dono dos seus dias. E Ele,
adore ao Senhor. Ele que te manteve firme todo esse tempo. É Ele que te sustenta diante das tempestades, diante das tribulações, das dificuldades. É Ele que te sustenta, é Ele que te mantém. Ele é soberano sobre mim e sobre você. Você não está só. Segure nas mãos dEle, meu Senhor. Do teu Senhor, daquele que era, daquele que é e que sempre será.